Boa noite nesta Circulatura do Quadrado, na TV 24 e também na TSF. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar para a campanha eleitoral e para o protagonismo de Mário Centeno, sem esquecer os resultados da Madeira e o pedido de destituição de Donald Trump. Mas antes, hoje sou eu que ofereço livros, mais concretamente um trabalho do capitão Pedro Gonçalves Ventura, que conta a história da base aérea número 6 do Montijo, muito provavelmente o lugar do futuro complemento do aeroporto de Lisboa. Vou então proceder a essa oferta. Lobo Xavier, eles têm dedicatória. Esse é para si.
Pode vingar-se e atirá-lo.
Não vou vingar atirando.
Que é o seguro no copo.
Jorge Coelho.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom, eu tenho
muito
obviamente obrigado. Muito prazer em oferecer estes livros e quero perguntar ao Lobo Xavier, já agora a oferta também tem, digamos, um pedacinho de interesse da minha parte. Se para si é um dado adquirido que o meu sossego vai acabar, ou seja, eu que moro no Samuco, se vou ter como vizinho um novo aeroporto.
Sim, calculo que a cadência das aterragens e dos take-offs dos F-16 sejam poucas por dia, que o caso hoje é pouco barulho até agora com esta base aérea. Eu acho que o aeroporto vai ser no Montijo. Eu preciso de poucas informações para ter a minha opinião. Eu estou um bocadinho cansado sobre um debate que se faz há 30 anos sobre onde deverá ser o aeroporto de Lisboa, ou um aeroporto alternativo, ou um segundo aeroporto. Estou muito cansado dessa discussão, desses argumentos.
Esta é uma decisão que vai vencer pelo cansaço?
Não, eu acho que vai vencer porque há um momento em que se tem de tomar a decisão. Eu, nesse sentido, percebo o Primeiro-Ministro. Há um momento em que se tem de tomar uma decisão, todas têm custos, todas têm inconvenientes. Eu bem conheço os inconvenientes ambientais destas e as dificuldades até da própria instalação da pista e a possibilidade de invasão do próprio leito do Tejo e os problemas com as aves, mas todas as coisas têm custos e eu olho para isto na perspectiva de um utilizador. O aeroporto de Lisboa neste momento está insuportável, incómodo está a rebentar pelas costuras. Obviamente é necessário outro aeroporto e uma das boas coisas de Lisboa como capital do turismo é a proximidade dos aeroportos relativamente ao centro. Não tem que ser sempre assim, em muitas capitais europeias não é assim, mas enquanto puder ser entre nós em Lisboa, eu sou a favor dessas soluções e, portanto, eu não tenho muito a acrescentar para esta discussão. Espero que seja no Montijo e que se faça depressa.
Pacheco Pereira, acho inevitável que seja no Montijo.
Não tenho competência para julgar uma coisa deste género, mas tenho um ceticismo quanto a este tipo de obras. Eu já vi os aviãozinhos num filme tipo ficção científica levantada a bota, não é? E, portanto, já havia uma cerimónia de inauguração e um grande banquete, ou pelo menos um copo de água. Não é um copo de água, é uma daquelas
coisas...
Um beberete, eu não sei, essas coisas protocolares, com o Primeiro-Ministro Sócrates, acompanhado por uma grande quantidade de gente que hoje o abjura.
Ou que faliu, entretanto.
Isso eu não sei.
Está enganado. Essa cerimónia fui eu que a organizei.
Eu sei que foi.
O Primeiro-Ministro chamava-se António Guterres, e portanto ainda foi, já foi há mais anos.
Ah, mas pois o Sócrates também fez uma coisa.
Não, isso aí já foi a discussão.
Eu vi um filme.
Você com o Sócrates
eu
não
vi,
será
eu vi.
A grande velocidade.
Eu vi. Não. Eu vi o filme. Foi feito. Não estou.
O filme
foi
também feito, fui eu que o fiz.
Foi feito com os aviãozinhos a levantar. Portanto,
é verdade.
Tendo em conta a sucessão desse tipo de iniciativas e tendo em conta que o Ministro das Finanças muito dificilmente abrirá os cordões para a Bolsa de forma significativa.
Sim, não é ele.
Eu sei que não é ele só. Vamos ver. Não sei. Para o caso, eu acho que é preciso, de facto, um aeroporto. Não sei se é a melhor escolha. Não sei quais são os interesses. Há sempre interesses em cima dessas escolhas.
Preocupam-nos as questões ambientais?
Hã? As questões ambientais, neste caso, são mais evidentes que noutros sítios, não é? Porque aquilo é junto do Tejo e, portanto, eu também quando vou para o Barreiro passo muitas vezes por aquela zona e, portanto, vejo o que existe naquele sítio, na passarada. Portanto, eu acho um bocado estranha a decisão que foi feita antes do estudo ambiental. São todos muito ambientalistas, são todos muito cuidadosos com o ambiente, todos muito preocupados com as beatas, com os cães, com os gatos e com coisa. E depois tomam uma decisão que, de facto, é um enorme impacto ambiental, sem estar pronto o conjunto dos estudos que são precisos. Até não é matéria que me anime muito, porque isto em Portugal, a gente está convencido que isto agora é só investimentos em infraestruturas. Em vésperas de eleições é sempre bom. Duvido que, tendo em conta a conjuntura económica e a insustentabilidade do atual modelo económico, que é da Troika, revisto pelo PS, que tenhamos grandes coisas.
Jorge Coelho, sugere que me habitue à ideia de ter o novo aeroporto como vizinho.
É uma inevitabilidade por razões de defesa daquilo que é o país como um todo e o desenvolvimento económico que tem que haver. O turismo em Portugal tem o peso que todos nós sabemos que tem e que esperemos que continue a ter, e a atual situação aeroportuária aqui na região de Lisboa é algo que está a prejudicar violentamente o país como um todo e a região como um todo, porque não é possível continuar a ter este aeroporto face àquilo que é a atratividade que Portugal ganhou nestes anos todos. É preciso construir um novo aeroporto. Esta solução que foi encontrada é preciso aqui corrigir para não ficar aqui uma ideia errada. Ainda não está tomada a decisão. Só há aeroportos se o estudo de impacto ambiental for positivo, e isso ainda não acabou. Está em discussão pública, em términos de discussão pública, e portanto isso é uma realidade na lei portuguesa. É que se não houver estudo de impacto ambiental ou positivo, ou indicar medidas que têm que ser chamadas mitigações dos problemas para resolver aquilo que está, pode afetar as questões ambientais centrais, não há aeroporto. O que foi dito foi por o Governo e por o Primeiro-Ministro é que não há plano B, ou é ali ou não há. Não é por razões técnicas. Eu acompanhei, por razões, porque estive em áreas que tratavam deste tipo destas questões, nomeadamente o lançamento dessas coisas que referiu na bota, porque na altura foi estudado que era a melhor solução, era a bota, depois passou a haver a discussão sobre Alcochete e agora ultimamente passou a haver a questão do Montijo. Eu não sei se é a melhor que solução técnica ou se não é. Agora há uma coisa que é aquele que é fazível do ponto de vista do tempo necessário para responder aos desafios do nosso desenvolvimento económico e, portanto, a alternativa a isto é continuarmos, não os 30 anos que o António fala, mas há 50 anos, até vos digo mais, porque isto até tem piada. O aeroporto de Lisboa não tem master plan porque sempre foi provisório. Desde quando foi feito, sempre esteve para ser, digamos, substituído por um aeroporto novo. Isto ainda nos tempos de Marcelo Caetano como primeiro-ministro.
E aqueles que estão vazios, como o de Beja, que também era um grande plano.
Esse vazio, é que, não? Se calhar, foi esse que você foi... Que
não.
Isso era de Sócrates.
Isso é outra história. Isso é outra história. Não vamos misturar as coisas.
Também pode surgir uma campanha eleitoral, se houver decisão.
Não, então acho que se houver decisão...
Sim, nos próximos...
Não, mas não, eu acho que há um suficiente entendimento por parte dos portugueses de que tem que haver um aeroporto novo. A situação que nós vivemos hoje é completamente irresponsável do ponto de vista de quem a qualquer nível dirija, digamos, um país ou o que quer que seja, porque não é possível manter esta situação. E, portanto, independentemente de ser a melhor solução, poder-se-á dizer que do ponto de vista técnico até poderá não ser a melhor solução. Eu não vou emitir opinião sobre essa matéria. É aquela que é possível fazer. Chegou a hora daquela frase que houve durante muito tempo lá em Alqueva, não vou dizer a segunda parte porque isto é uma televisão séria, que é o construo-me, depois tinha lá outra palavra. É um pouco o que se passa aqui. Agora, tem que haver uma apreciação positiva do ponto de vista ambiental e, portanto, a decisão ainda não está tomada. Então, que venha ao aeroporto e que venha rápido. Outra questão, isto está previsto no contrato feito com a ANA, que quem paga este aeroporto novo não é o Estado.
Jorge, eu já ouvi essa história praticamente...
Você pode ouvir o que quiser, só lhe estou a dizer está escrito nos contratos. Tá quem bem. Paga as obras deste aeroporto está... Olha, e bem pode pagá-las, porque, na verdade, aquilo que são os resultados que a ANA positivos tem tido, bem pode e deve pagar
alguém
as obras
do
novo aeroporto. Alguém nos deu. Olha, isso não fui eu. Pode o meu caro saber. E, portanto... Mas também é bom que você saiba uma coisa. As obras que estão previstas para o aeroporto Humberto Delgado têm um custo superior ao novo aeroporto, mas muito superior. E têm que ser feitas também, porque senão não resolve o problema que temos entre mãos. Portanto, concluindo...
Não, mas Ana, era o que faltava, que a Ana não ganhasse dinheiro. Então queríamos o quê?
Mas eu não estou a...
É tão engraçado.
Mas eu não estou a protestar.
Isto é um tema de até já de campanha eleitoral. Sim. Mas então entrega-se a uma empresa privada porque o Estado não quer tratar, nem sabe, nem pode.
Mas quem é que está a dizer isso?
Não, é o José Pedro
Pereira. Fala o capital,
depois,
o Estado...
Estou a falar como cidadão. Só estou a dizer a verdade.
No contrato de
concessão que a ANA tem, está previsto, não é está previsto, é obrigatório pagar este aeroporto complementar, como foi aqui referido, e nunca a ANA pôs em causa nada disso. Portanto, vai haver um aeroporto novo, como é óbvio, pago por a ANA, tem tudo a ganhar por isso, porque vai geri-lo e vai, digamos, ter a responsabilidade.
Mas Magalhães tinha uma coisa que era quando a gente dizia estas coisas.
Opa, Chico, você pode dizer isso. Eu estou-lhe a dizer o que está previsto, e ainda bem que está assim, porque sabe porquê? Porque nunca havia aeroporto. Quer dizer, esta é que é a realidade. Porque, na verdade, nem havia aeroporto, como não há outras coisas. Eu até lhe posso dar outro caso que você até pode ficar nervoso. Por exemplo, está um grande hospital para construir aqui na região de Lisboa, o Hospital Oriental. Tem que ser construído, do ponto de vista da necessidade da melhoria das condições de saída, de funcionamento da saúde. Está previsto que seja uma PPP na área da construção, já por este último governo. Se não for, o problema é que o Estado não tem dinheiro para pagar. O que é que acontece? Jorge, não há aeroporto, não há hospital.
É que desde que eu sou pequenino, e desde que eu sou pequenino depois do 25 de Abril, sempre ouvi essas histórias e nenhuma se verificou.
O quê?
Nenhuma
o quê?
Dessas histórias que era a custo zero, que ia dar...
Não, isto era, não estou a falar no hospital,
nunca.
É uma PPP então... na área da construção. Porque é onde tem que se investir o dinheiro. São mais de 200 milhões de euros. O Orçamento de Estado não tem lá o dinheiro para fazer. Também ainda não vi grande oposição a esta questão.
É por isso que a gente tem Beja, tem autoestradas paralelas,
se quiser discutir. Já agora deixe-me dizer uma coisa, para Beja. Você está aqui, aqui com uma pessoa à frente que tive a responsabilidade dessa área, enquanto eu fui ministro, nunca autorizei que se fizesse o aeroporto de Beja, nomeei uma comissão dirigida por um coronel da Força Aérea, e que tinha várias pessoas, a quem dei orientações do seguinte: no dia em que me vierem aqui mostrar os contratos com operadoras ou de que promovessem a carga ou o transporte de passageiros, que me deem garantias que é viável o aeroporto de Beja, eu autorizo. Nunca autorizo.
Viável a exploração. Viável a construção e exploração.
Claro. Quem é que toma estas decisões?
Sócrates.
É só o Sócrates individualmente?
Foi.
Também.
Foi um. Eu só estou a dizer é que, como eu fui responsável dessa área, estou-lhe a dizer aquilo que eu fiz. E fui bastante criticado na altura por as pessoas da região que estavam a impedir o desenvolvimento da região.
Dizer que é EDP,
mas quero lhe dizer que tenho informações que há talvez a hipótese de, mudando para lá algumas das coisas que estão hoje a ser colocadas noutros aeroportos, ou civis ou militares, pode haver um aproveitamento, e era importantíssimo, porque não se podem fazer investimentos sem retorno, que isso acontecesse. Está lá o aeroporto, tem uma pista extraordinária, tem lá até dos maiores aviões do mundo, de vez em quando vão ali aproveitar aquela pista. Portanto, é verdade que em Portugal isto muitas vezes não se fazem as coisas como deve ser. Neste caso que estamos aqui a tratar do aeroporto, repito, pode não ser no sítio indicado, mas está em condições para ter quem o pague, que se for autorizado do ponto de vista ambiental, isso é fundamental, porque senão não há, para definitivamente poder Portugal ter aqui algo que ajude a que o seu desenvolvimento económico seja mais saudável e mais...
A casa do Carlos no Samoco não vai valer mais. Eu, por exemplo, os aviões passam ali todos no Campo Grande e não
troca
consta que aquilo
troca
tenha...
Essa valorização.
Vou dar uma novidade.
Troca a valorização pelo meu sossego.
Vende aquela casa e muda-se para o campo.
É que, tanto quanto se discute, uma das coisas que vai ser apontada, já vi isso nos jornais, do ponto de vista do que é preciso criar condições para não perturbar as pessoas, em várias zonas de Lisboa, com certeza que na sua casa vai acontecer o mesmo, vai ser obrigatório a Ana e quem, digamos, vai tratar do aeroporto, fazer com que você não tenha qualquer problema de reunião.
Eu sei como é aquela empresa. Eu sei como é que é. Aquela empresa que vende as golas inflamáveis vai vender tampões para os ouvidos.
Eu gostava que ele fosse deste programa, abrangendo as suas versões anteriores, que houvesse uma antologia, por exemplo, sobre o que aqui foi dito, sobre todas as nacionalizações. A começar pela EDP.
As privatizações.
As privatizações, peço desculpa. A nacionalização é... Não, alguma.
Bom,
que é...
Deixem-me recordar que...
Temos temas para
este
falar.
Este não estava para ser tema. Na verdade, a conversa surgiu a propósito da oferta dos livros. A discussão sobre a campanha eleitoral vai começar daqui a menos de um minuto. Circulatura do Quadrado, chegou a altura de olharmos para a campanha eleitoral. Perguntou António Lobo Xavier se Mário Centeno vale mesmo a centralidade que está a merecer na campanha.
Não, eu estive a ver a campanha, estive a ver vários debates da campanha. Antes, eu vou responder à sua pergunta, mas acho que há uma coisa que me apraz registar, é que a campanha está muito mais centrada nos debates e nos confrontos de ideias e de programas dos líderes do que na cenografia de exteriores que eram antes as campanhas. E, portanto, eu acho isso muito melhor. As pessoas estão muito mais focadas nos debates e nas declarações dos líderes e nas prestações dos líderes. Acho isso muito melhor. Aliás, o Carlos há de reparar que o tom da campanha endureceu. Eu fui alvo de uma sátira, aliás, com bastante graça, do Ricardo Araújo Pereira, por estar a recomendar, digamos, uma conversa mais agressiva ao Rui Rio. Não foi isso que eu fiz, mas há mais tensão. Esta semana houve mais tensão na campanha. Rui Rio foi mais duro com António Costa, marcou mais visivelmente as suas fronteiras, fez-lhe mesmo acusações complicadas, entrou em temas que são temas embaraçosos ou pelo menos não agradáveis para o Primeiro-Ministro. Acho que esse tom mudou e obviamente não foi por eu ter aconselhado que Rio se comportasse como um campina abrutalhado, mas...
O António Lobo Xavier...
Eu não aconselhei nada. Eu só disse que não havia drama na campanha.
Sim, aconselharia que Rui Rio desse tanta importância a Mário Centeno, sem que isso corresponda a dar um trunfo ao
partido. Não dou muita importância a isso. Correu-lhe mal. Quer dizer, sempre que o desafiador do Primeiro-Ministro aceitou dizer, já tinha aceitado na semana anterior, dizendo que gostaria de ter Mário Centeno no seu governo. Foi perguntado, de repente, encostaram-lhe a faca ao peito e ele respondeu que sim. Foi um tiro
costuma
no pé.
Costuma ser um microfone.
Mas é um microfone com perguntas assim deste tipo, é como se fosse uma faca. E também a forma de discutir, dizendo o meu centeno e o teu centeno, e elegendo a figura do Ministro das Finanças como realmente uma espécie de ídolo que todos gostam de ter no seu altar, não é grande coisa. Mas eu não dou muita importância a isso. É evidente que para a campanha de António Costa e do PS, Mário Centeno é o grande trunfo ao centro.
À direita.
Ao centro e à direita, se quiser. Mas ao centro no sentido de
sim,
quem está no lado do
sim,
PS.
Sim, centro-direita.
Quem está? Com quem é que António Costa iria pescar ao centro? Com o Vieira da Silva? Com a Ministra da Saúde? Com o Ministro da Educação? Com os que não querem parcerias público-privadas e dizem mal do setor privado, com os que querem acabar com a escola privada ou que querem promover a escola pública de uma forma, digamos, marcadamente. Não pode ser com esses, só pode caçar ao centro com o ministro que fez as coisas que os ministros da direita gostariam de fazer, que é pôr as contas certas, equilibrar o orçamento e cumprir as regras de Bruxelas e, portanto...
O António, que é invulgarmente atento a estas coisas, está em condições de avaliar se o centeno de um é melhor do que o centeno do outro, no sentido de o centeno do PSD, o professor, e agora escapa-me o nome, e peço...
O professor Joaquim Sarmento.
Exatamente. Até pode ser melhor... Ou se calhar é mesmo melhor do que Mário Centeno?
Não, eu não sei se é... Repare, Mário Centeno, antes de ser Ministro das Finanças, era relativamente pouco conhecido. Tinha uns estudos, era um técnico do Banco de Portugal e tinha uns estudos académicos interessantes e com nível sobre a economia do emprego e a economia do trabalho. Mário Centeno tornou-se conhecido pela sua atividade como Ministro das Finanças.
E o começo como Ministro não foi auspicioso do ponto de vista da comunicação?
Não foi. Demorou a adaptar-se à política, mas depois passou a dominar completamente os jogos políticos, a sentir-se à vontade, está protegido, é o ministro preferido pela opinião pública, e quando um Ministro das Finanças é o ministro preferido pela opinião pública, só se pode entender
alguma
uma coisa.
Alguma coisa está errada na opinião pública.
Alguma coisa está, mas sabe o que é que eu
na
acho?
Na opinião pública?
Não é
no...
Sim. Alguma coisa está errada é porque não é normal, não é? O ministro
na
que
bolha.
Cobra os impostos, o ministro que aumenta os impostos, que cobra os impostos, que é duro nas cativações, é o ministro popular. Porquê? A minha ideia é de que no eleitorado moderado, que abrange do PS ao CDS, o traumatismo da bancarrota pesa ainda muito. E, portanto, esse traumatismo está muito presente. E, portanto, os líderes da direita até deviam perceber uma coisa. É que não adianta muito campanhas a dizer que vão baixar os impostos ou que vão descer aqui, que vão descer ali. As pessoas não querem a repetição de loucuras. Não querem a repetição daqueles anos da Troika. Não querem bancarrota. E, nessa medida, aquele ministro é o trunfo mais seguro. Agora, deixe-me dizer-lhe que o professor Joaquim... Eu também não vi Mário Centeno a ser desagradável do ponto de vista económico relativamente ao professor Joaquim Sarmento. Não, professor...
Mário Centeno devia aceitar o repto de um debate com o professor Joaquim Sarmento?
Neste ambiente de campanha seria interessante, seria bastante interessante, mostraria um bom fair play, e eu que conheço também o professor Sarmento, que tem muitos estudos e que foi publicando e que tem uma obra de análise da economia portuguesa muito importante, esse debate seria muito importante. Bastava um pouco de fair play, não sei se António Costa gostará dele, mas do ponto de vista de dois académicos, como são Centeno e Joaquim Sarmento, eu acho que esse debate era interessante e devia fazer-se.
Pacheco Pereira, Rui Rio esteve bem em trazer Mário Centeno para a ribalta.
Acho uma das coisas mais idiotas que há na discussão da campanha eleitoral é o meu centeno e o teu centeno. No entanto, é particularmente reveladora.
Não fui eu que a lancei.
Eu sei.
Isto não era para si.
Não era para
desta
ti.
Vez não.
Não, era para
não. Obrigado, António.
Não, é uma discussão completamente idiota, mas reveladora. Reveladora de uma coisa que eu ando aqui a dizer há séculos. outros, é que não há diferença de fundo entre a política do PS e a política à direita no que diz respeito a um conjunto de questões, déficit, as chamadas contas certas, que são certas em certas áreas, noutras são particularmente incertas, a aceitação das regras europeias, o cumprimento do tratado orçamental, são iguais. Essa, aliás, é a principal razão porque a direita não cresce. A principal razão. Porque é que não há uma verdadeira alternativa ao PS? Ando a dizer isto há meses. Aqui os meus companheiros são testemunhas. Ando a dizer isto há meses.
Mas diz bem.
Agora toda a gente repete, mas a dizer isto há meses. Há uma razão de fundo para o sucesso do PS, que é, em grande parte, a circunstância de ele estar a fazer a política que os outros desejariam fazer. E quando a discussão se centra no meu centeno e no teu centeno, é particularmente reveladora de que não há nenhuma distinção de fundo numa matéria tão essencial como é a política orçamental, económica, e já há diferenças. Agora, e este aspecto é revelador também do grande silêncio da campanha. O grande silêncio da campanha, o grande tabu da campanha é a Europa. O grande tabu da campanha é a política internacional, que as pessoas acham que não vale a pena discutir porque não dá votos e não dá audiências. Quando a gente quer meter aqui temas internacionais, há muito torcer de nariz porque as audiências não querem saber das questões do resto do mundo. Mas a verdade é que isso vai ser o elemento decisivo para os nossos próximos anos. O elemento decisivo para os próximos anos tem a ver com o modelo económico que nós seguimos, com as desvantagens desse modelo, essencialmente no sentido de não ser sustentável, a não ser em situações de crescimento económico, e por outro lado, não garantir qualquer espécie de desenvolvimento concertado do país. Muito simples como isso. E nós, quer dizer, depois temos esta patetice, estas discussões, que começa por... Costa que ganha sempre. Costa ganha sempre.
O que não há é modelo alternativo. Quer dizer...
Isso é...
Não, desculpe lá. Aceite lá.
Não, 10 não há modelo alternativo.
Não, aceite lá. Aceite 10 segundos. Há um modelo que é partilhado pelo PS, PSD, CDS, que eu concedo-lhe que você tem razão nisso quanto aos aspectos essenciais. Sim. E centram-se pouco nas diferenças, já lá iremos. Mas o modelo alternativo, isto é, o país fora...
Não é o despesismo.
Não é o despesismo, é o país fora da Europa, é o país fora dos tratados, é o país...
Quando a gente tem...
É que é preciso perceber qual é a alternativa.
Na discussão pública, uma espécie de hegemonia de temas, esses temas escolhem também a maneira como são colocados.
Mas a alternativa é do Bloco.
E criam igualmente...
Não, mas eu não estou
a falar.
Mas eu não estou a desafiá-lo. Só estou a tentar perceber.
Não é do Bloco, nem é do
qualquer. A
alternativa é uma política no centro-esquerda, neste caso até mais por causa das condições de pobreza, desigualdade que existem em Portugal, que desvie mais recursos, mesmo que isso signifique o aumento do déficit, para prioridades do crescimento económico e desenvolvimento. Como a política do déficit zero é desastrosa sob esse ponto de vista, e já é desastrosa hoje porque paga-se por uma disfunção generalizada no Estado e por uma alta carga fiscal. Essas duas coisas são disfunções. Portanto, não adianta vir aqui, as pessoas babam-se diante do centeno e dizer o homem das contas certas. O homem das contas certas, se a gente olhar apenas para uma parte das coisas. Porque se olhar, por exemplo, nós compor o Estado, depois dos anos da Troika e do Passos Coelho, e agora depois dos anos do PS e do Centeno, compor o Estado, compor o sistema de saúde, compor o funcionamento da administração pública, compor muitos aspectos, compor algumas coisas estruturais, vai ser muito mais caro. Acresce que nós, na verdade, não crescemos. Quer dizer, a gente anda com essas coisas todas. Felicita-se muito com os resultados do déficit, mas a verdade é que nós temos o crescimento mais anémico que existe. E a anemia desse crescimento é a melhor garantia de que, havendo uma crise económica, e essas crises económicas estão mais à porta do que o que se pensa, não é uma questão de ser catastrofista, porque eu não sou catastrofista, mas estão mais à porta do que se pensam, e depois as pessoas vão de novo voltar à única solução que é hegemónica do ponto de vista daquilo que é o pensamento dominante hoje, que é a austeridade.
Jorge Coelho, Mário Centeno, vale a centralidade que está a adquirir na campanha?
Está à vista, quer dizer, quando o líder da oposição arranja como tema central daquilo que pretende dizer, invocar o Ministro das Finanças de que ele devia combater numa mais-valia do país, está tudo dito, quer dizer, relativamente a esta matéria. Eu acho que o Dr. Rodrigo, às vezes acontecem, nestas últimas semanas fez coisas positivas.
Hoje deu uma excelente entrevista.
Do ponto de vista da sua,
deu uma excelente entrevista.
Da sua campanha, com certeza que fez, nestas e noutras, mas isto saiu-lhe mal e ao contrário, porque veio a reforçar um papel de alguém que tem, na verdade, um peso na sociedade elevadíssimo. É um caso extraordinário. Não há memória de haver um ministro. O ministro das Finanças está. Os estudos todos que foram feitos durante estes anos todos. Não foi de um ano. É sistematicamente, tem um peso enorme na sociedade e não é no centro. É no centro, é à esquerda, é menos à esquerda. Porquê? O António Lobo Xavier tem toda a razão naquilo que afirmou. Criou-se aqui em Portugal, e isso vê-se as razões porque é que foi feito, um receio das pessoas de que o país volte outra vez a cair na situação em que viveu cá com a Troika. E isso as pessoas não querem entrar em aventuras, não querem entrar em coisas quase que feitas por mágicos que fazem acontecer planos de investimento que não se percebe, nem ninguém consegue explicar de onde é que vêm as verbas para fazer esses planos gigantescos de investimento, subidas de impostos brutais, descidas de impostos brutais. As pessoas já não vão nisso, quer dizer, querem segurança e querem ter confiança em quem lhe está a propor estas coisas. Mário Centeno provou, e o governo, mas foi ele o protagonista disto nestes últimos 4 anos, que era possível ter uma política de contas certas, uma política de ter uma articulação com as instituições comunitárias e internacionais que não pusessem em causa aquilo que são as responsabilidades e que são os acordos que Portugal tinha e tem, e ao mesmo tempo criou condições, ajudou a criar condições para que houvesse uma vida melhor para milhões de portugueses.
Assim sendo,
hoje, deixa-me só dizer isto, hoje a vida do país está melhor para os portugueses e a vida de milhões de portugueses, para o país e para milhões de portugueses que passaram a ter uma vida boa, não, um pouco melhor, há muita coisa ainda a fazer, mas a política que foi aqui desenvolvida e de que ele foi o principal responsável foi uma política que teve êxito internamente e externamente.
Assim sendo, o Jorge não gostaria de assistir a um debate, um frente a frente entre o professor Mário Centeno e o professor Joaquim Sarmento?
Ouça, eu acho que nesta matéria nós não podemos ser, digamos, uns anjinhos na política. Se quem dirige o Partido Socialista e a sua campanha fosse um anjinho, iria, digamos, nessa conversa de estar a promover alguém que, independentemente das suas qualidades, eu não conheço a pessoa, não faço a mínima ideia, mas que alguém que ninguém conhece em Portugal. Só se fosse um grande anjinho é que o professor Mário Centeno iria nisso, porque isso não tem sentido. Ele arranjou um argumento, digamos, correto e delicado, dizendo que o professor Sarmento, não é? Que não é candidato, porque ele não é candidato a deputado. Quer dizer, e portanto, como não é candidato, não pode estar. Eu não sabia, por acaso até pensei que fosse candidato, é outra das coisas que o PSD tem este problema. A generalidade dos seus altos responsáveis não são candidatos a deputados, que é uma coisa que se entende mal no modelo de funcionamento que tem o nosso sistema político. E, portanto, delicadamente disse que não podia aceitar isso. Mas não tinha, digamos, só se fosse um anjinho, como digo, é que estava agora a promover esse tipo de conhecimento de quem quer que seja. Cada um, nas campanhas eleitorais, tem que fazer por a vida. O professor Sarmento e o professor Mário Centeno, o PS, o PSD e os outros partidos, e, acima de tudo, os seus líderes. Porque também é uma manifestação de fraqueza por parte de Rui Rio, quando vem invocar esta questão do meu centeno, do seu centeno, é sintoma de que ele também não se sente à vontade para discutir este tipo de questões como devia sentir.
A 12 minutos do fim, vamos ter de tomar uma opção, ou ir para o rescaldo das eleições na Madeira, ou para o impeachment, o pedido de destituição do presidente Donald Trump. António Lobo Xavier.
Eu gosto dos dois temas. Eu gosto gostava de falar do impeachment, mas gostava de dedicar um minuto aos resultados da Madeira.
Certo, claro.
Os resultados da Madeira, ao contrário do que tenho visto, olhados por mim, foram fantásticos para o PSD. Vamos lá ver. Eu fiz campanha muitas vezes na Madeira. O CDS local pedia-me para eu lá ir. Ao longo destes 45 anos de maiorias absolutas na Madeira, o CDS local pedia-me para eu lá ir. E as campanhas, aquilo que eu verifiquei em N campanhas que por lá fiz, é que o ambiente era irrespirável, que as ameaças de retaliação eram brutais, o medo das pessoas se manifestarem contra o governo era brutal. As conversas sobre a asfixia democrática tinham razão de ser. Eu digo isto apesar de eu gostar e ter estima pelo Dr. Alberto João Jardim. Mas era esse o ambiente e, portanto, eu, aliás, até era desafiado para ir como uma grande demonstração de coragem. Eu ia, desembarcava na Madeira e lá ia com aquelas pessoas do CDS, de onde tudo fugia, e metiam-se dentro de casa com medo das retaliações e do ambiente que havia na Madeira. Isto não podia continuar sempre. Ou seja, a maioria absoluta do PSD não se podia imaginar que durasse sempre.
E então é uma grande vitória
para a maioria absoluta? Porque é uma vitória de pessoas diferentes e de um estilo diferente. Conseguiram ganhar as eleições, aliás, o PSD tem ganho as eleições na Madeira, não é só estas regionais. Conseguiram ganhar as eleições com um estilo diferente, com uma forma de tratar, quer do ponto de vista da democracia, quer do tratamento das pessoas, quer do tratamento da economia. O Presidente do Governo da Madeira e o Vice-Presidente representam uma geração diferente, com outro estilo. E essa história da retaliação, do medo, da vingança e da asfixia desapareceu da campanha.
Para já não falar do sopro de ânimo para
sim,
o CDS.
E, portanto, sim, o CDS provavelmente, era o que faltava que não o fizesse, vai dar a maioria ao PSD, para o PSD poder governar. E, portanto, o resultado desse ponto de vista, embora realmente o PS tenha subido muito, é um resultado, aos meus olhos, muito bom. E também ter desaparecido o Bloco de Esquerda e não haver lá o Partido dos Gatos e dos Cães também para mim é um resultado, é um resultado de gente madura.
Fechei Correira, para onde quer ir? Para os Estados Unidos ou para a Madeira?
Eu acho que eu estive na Madeira recentemente e, portanto, pude ver a campanha eleitoral. Há muita coisa que diz o Lobo Xavier que é verdade, mas também convém lembrar que o PSD entrou na campanha eleitoral com sondagens que lhe davam uma derrota e, de alguma maneira, durante a campanha houve uma espécie de reconciliação com o Alberto João Jardim, que coincide também com a ultrapassagem do PS, que investiu muito nas eleições da Madeira. Alberto João Jardim
acabou por salvar o PSD da Madeira?
Ajudou e muito. Eu até já uma vez, ele quase que me quis expulsar da Madeira. Por outro lado, foi, em alguns casos complicados, foi o homem que deu sempre solidariedade. Portanto, eu tenho mixed feelings sobre o Alberto João. Alguma coisa eu não tenho dúvidas. A Madeira devia-lhe fazer uma estátua como aquelas que há...
Para o Ronaldo.
Não, essa coisa ridícula do aeroporto de chamar Ronaldo, é uma vergonha, onde vai aterrar naquele aeroporto.
Teria mais sentido que se chamasse Alberto João Jardim?
Não teria sentido, porque não se deve pôr o nome de um político que ainda tem um papel importante no aeroporto, mas também não se põe jogadores de futebol. Mas, portanto, eu acho que a Madeira deve... Vai ser muito difícil, enquanto houver a sombra do Alberto João Jardim, inverter-se a situação de domínio do PSD na Madeira. Porque também é um partido com uma grande penetração local. é um partido com uma base popular. É aquilo que o PSD no continente já não é, em muitos sítios. Na Madeira ainda é. Na Madeira ainda é possível ver, e eu vi isso diretamente, é possível ver em pequenas zonas rurais uma genuína relação popular com o PSD, que não é feita nem pelas burocracias, nem pelo carreirismo, nem é genuína, porque também reconhecem que, entre outras coisas, o Alberto João Jardim fez uma revolução social na Madeira que foi acabar com a colonia, que eles deixam o CDS e os poderosos da... O Alberto João Jardim fez uma das revoluções mais à esquerda que se fez em Portugal, porque alterou o sistema social. E fê-lo com muita resistência da Madeira por parte do PSD, do CDS. O CDS detesta o Jardim.
Decepcionado com os resultados da Madeira?
Não, eu nunca...
O PS teve um bom resultado.
Eu nunca fico decepcionado com os resultados. Quer dizer, é a manifestação daquilo que é a vontade das pessoas. E, portanto, a vontade foi aquela. O PS teve um excelente resultado. Teve quase a ganhar as eleições, mas isto por um se ganha, por um se perde. E, neste caso, não ganhou as eleições, mas o PSD teve, do ponto de vista quantitativo, teve um resultado que lhe permitiu, com o apoio do arqui-inimigo anterior, que sempre foi o CDS, de agora ser uma espécie de vingança do CDS.
Já não é inimigo, no passado.
Mas se não for agora o CDS, também não é governo. Quer dizer, bem, para, ainda pode ser o outro pequeno partido também.
Juntos pelo Povo
também faz maioria com o PSD. Bem, mas portanto isso é evidente, o PCP baixou para metade dos votos, o Bloco desapareceu, e o Bloco desapareceu num sítio onde era histórico os partidos que estão na sua origem, nomeadamente a UDP, que teve sempre muita força na região, e achei bastante estranho ter assim desaparecido.
Martins.
Mas mesmo já depois do Padre, com o Sindicato das Bordadeiras...
A história do Padre é muito interessante.
Com isso tudo. Bem, agora há aqui uma questão que é muito relevante, que o António Lobo Xavier focou, que há hoje uma geração nova, que há hoje uma forma de fazer política nova e poderá haver isso tudo. Mas eu não me esqueço que na noite das eleições, o Dr. Alberto João Jardim, que se não fosse ele, o PSD tinha perdido as eleições na Madeira, se não é ele ter-se envolvido da forma que se envolveu. Mas sabe o que é que ele disse naquela noite? Que o resultado do PSD tinha sido aquela desgraça, porque o Miguel Albuquerque, nos dois primeiros anos de mandato, tinha feito uma política miserável. E que só nesses últimos tempos, tendo ele dito, voltou à maneira dele fazer política, é que tinha salvo a região.
Disse uma coisa muito
importante.
Portanto,
cuidado, não é?
Disse uma coisa muito interessante sobre o continente, que foi... Perguntaram-nos...
Alberto João Jardim,
se o Rio depois seria derrubado pelos seus opositores, e ele disse assim... E ele pôs a hipótese, pela primeira vez, de sair do PSD se isso acontecesse.
Sim.
Esses meninos do Passos Coelho, é o que ele disse.
Sim, mas ele é sabido que ele tem uma excelente relação política com o Dr. Rui Rio, e acho que tem tudo, faz muito bem.
O Rui Rio também reivindicou ter ajudado ao resultado.
E com certeza que ajudou. E se um líder de um partido, quando as coisas correm bem, também melhor fora que no procuro também ganhar aquilo. Mas o correr bem foi relativo, porque está ali numa situação um pouco complexa e, por os vistos, com a perspectiva daquilo que é o desenvolvimento da política governativa, muito dividida, porque esta afirmação de Alberto João Jardim é uma afirmação complicada para o presidente do Governo Regional, que, na verdade, durante os primeiros dois anos, quis fazer uma ruptura total com a forma de fazer política que o Dr. Alberto João Jardim tinha. Bem, e teve que mudar, porque, por os vistos, há ali um poder instalado forte, o que é normal para uma pessoa que tantos anos está à frente do governo. Teve que mudar e ganhou, mesmo à reta, nestas condições.
Não é perigosa a alegria do PS por ver o PSD perder a maioria absoluta quando o PS no continente, no governo da República, espera enfim, almeja a possibilidade de estar com a maioria absoluta.
E investiu imenso na Madeira. Eu não sei
se espera ou não espera. Não vamos outra vez discutir aqui a temática
da maioria absoluta. Nunca
eu já falei aqui várias vezes qual é a minha opinião sobre isso. O voto das pessoas é individual e, portanto, não está lá escrito, já disse isto várias vezes, nesta matéria, no boletim de voto de maioria absoluta para votar sim ou não, a pessoa, cada um vota naquilo que entende e, portanto, essa matéria da maioria absoluta discutida, eu sou do PS, é público, mas eu não tenho, digamos, essa opinião que você diz que o PS tem, nunca vi ninguém do Partido Socialista, nomeadamente o seu líder, andar a clamar que ou me dão maioria absoluta ou não faço o governo em Portugal. Isso é uma coisa que foi construída e bem, por a oposição e para quem se opõe a que o Partido Socialista ganhe as eleições, para criar aqui também um certo medo relativamente àquilo que chamam os poderes absolutos e que já foram aqui em tempos em Portugal, há maiorias absolutas que podem ter sido exercidas aqui e ali com poderes absolutos. Não é isso que está em causa nestas eleições, por mais que tentem que seja.
Não houve tempo para lá chegar.
Eu não ouvi pedir a ninguém para
importar. Então eu fiz a pergunta. Bom, é aqui que fechamos a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. De hoje, 8 dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.
Ainda vai ser um tema até.